Deus é bom, Deus, amém?
Amém!
Deus. Primeiro você precisa se convencer dessa verdade, Deus. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Hebreus. Capítulo número 10. Versículo de número 36 e 37, eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Amém?
Amém?
Vamos para Daniel. Daniel. Capítulo de número 12. Versículo de número 13, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: e você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Amém? Vou ler mais uma vez esse texto. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no final ressuscitará para receber a sua recompensa. Glória a Deus. Eu, quando eu li esses dois textos, mas principalmente o texto de Daniel, algumas perguntas me vieram. Eu gostaria que você meditasse comigo nesse momento. Primeiro, quem seria capaz de fazer eu continuar, alguém continuar, apesar da dor? Essa foi a primeira pergunta que me veio. O que seria capaz de fazer eu continuar mesmo na dor? O que seria capaz, ou o que é capaz de fazer alguém continuar mesmo não tendo resultados? E o que é capaz de fazer alguém continuar mesmo quando tudo à sua volta diz o contrário? Vou falar mais uma vez essas três perguntas. O que é capaz de fazer alguém continuar mesmo na dor? O que é capaz de fazer alguém continuar mesmo não vendo resultados? E o que é capaz de fazer alguém continuar mesmo quando tudo à sua volta diz o contrário? Por que eu pensei sobre isso, ou isso veio ao meu coração? Esses dias eu estava conversando com a Vanessa, diante de algumas coisas que a gente vai vivendo e vai observando, nas pessoas ao nosso redor, na nossa vida, na nossa família, na convivência com os amigos, parentes. E eu percebi a facilidade que existe em alguns, eu digo assim, muito grande, a facilidade que existe em algumas pessoas de desistir. Desistir. Tem gente que desiste da academia, tem gente que desiste do curso, tem gente que desiste do relacionamento, tem gente que desiste de fazer dieta, tem gente que desiste de frequentar a igreja, tem gente que diz, ou que desiste, de dar atenção para a vida espiritual. E eu vejo que a gente vai desistindo. E eu me perguntei mais uma vez, por que é tão fácil desistir? Por que é tão fácil? São perguntas que me vêm à mente assim, enquanto eu leio a Bíblia, e eu creio que é Deus falando comigo. E uma vez eu conversando com os homens aqui em cima, eu me lembrei de um programa de sobrevivência que eu estava vendo. O pessoal perdido na mata, né? Jogado na mata lá e tal, né? E um dos participantes, ele querendo muito desistir, né? E num dado momento ali de fadiga extrema, cansaço extremo, talvez, ou estresse, ele pegou e desistiu, e ele falou algo assim para mim, foi assim, eu gravei, ele falou assim, olha, desistir só é difícil na primeira vez. Desistir só é difícil na primeira vez. Porque depois que você desiste a primeira vez, e cada vez que você vai desistindo, você torna o processo de desistência mais fácil. Eu falei, cara, pior que isso tem razão. Porque são nos pequenos detalhes, ou nas pequenas coisas, onde nós vamos desistindo gradativamente, que mesmo que inconscientemente, nós vamos dando força para o desejo, a vontade e a tomada de decisão até chegar ao ponto de desistir. Como eu falei, eu dei exemplos aqui bobos. A gente desiste, abre mão de um curso, a gente abre mão de frequentar uma academia, a gente desiste da dieta, a gente desiste do relacionamento, e por aí vai. E eu não sei com vocês, mas eu tenho dificuldade de desistir. Eu tenho muita dificuldade. Em todas as áreas da minha vida, eu tenho muita dificuldade. Tenho muita, muita mesmo. Não sei se isso é uma qualidade ou se é um defeito. Mas quando eu começo algo na minha cabeça, eu tenho que terminar. Na minha cabeça funciona assim. Só que eu vejo que realmente para algumas pessoas é muito fácil. Olha para o lado. Você vai perceber que tem cadeira vazia. Teve alguém que não pôde vir e teve alguém que desistiu de Deus. Você concorda comigo? E é muito fácil, como eu falei. Quando você torna o processo de desistir fácil, como é que é? Quando você começa desistindo das pequenas coisas, das coisas tão bobas, como levantar mais cedo um dia para poder ler a Bíblia, ou dormir um pouco mais tarde para passar um tempo maior de oração. Quando você começa a abrir mão de algumas coisas, você vai gradativamente tornando o processo de desistência mais fácil. Eu garanto que se nós formos olhar para o contexto histórico da nossa igreja, tempo que nós temos 29 anos de ministério, só aqui, 27 anos nos quebradinhos, só aqui, tanta gente que passou por aqui e tanta gente que desistiu daqui, a gente vai tornando fácil demais para as pessoas. E por que que esses pensamentos me vieram à mente? Eu vi um documentário esses dias, até a Jéssica me mandou um, e eu, por curiosidade, fui ver mais outro documentário quando falava sobre mulheres de círculo de oração, mulheres de oração. Uma hora e meia de documentário, mas que enriquecedor, irmãos. E mostrava a trajetória de diversas mulheres que frequentavam e faziam parte do círculo de oração da igreja. E uma coisa me chamou a atenção em todas elas. Nenhuma delas tinha menos de 20 anos de igreja. Nenhuma delas, quando eu digo nenhuma. Tinha algumas com 30, 40, 50 anos de igreja. Detalhe, na mesma igreja. O que que não fez essas mulheres desistir? Aí, no documentário, passava, mostrava, né, mostrando como é que era o cotidiano delas, e a chegada na igreja, como elas se comportavam, como é que era. E muitas das vezes, né, que ia mostrando vários dias ali, era só uma pessoa de joelho dobrado orando naquele momento da igreja. E algo que aos meus olhos era um negócio assim, cara, por que ela não desistiu? Como eu falei, que cada vez que você desiste de uma pequena coisa, você começa a tornar o processo de desistência mais fácil. Você começa abrindo mão de uma coisa, começa abrindo mão de outra. E por que que eu li o texto de Hebreus primeiro? Porque o texto fala assim, olha, vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar. Aí depois o texto de Daniel fala assim, olha, continue firme até o fim. Você vai morrer.
mas continue firme.
Deus,
porque lá na frente você vai receber uma recompensa. A gente abre mão porque não tem firmeza. A gente abre mão porque não persevera. Se você for olhar o texto de João, no capítulo 15, versículo 1 a 16, Jesus Cristo conversando com os discípulos, ele vai falando ali, olha, vocês precisam perseverar, olha, vocês precisam continuar, vocês precisam estar ali firmes. Olha o texto e vê a quantidade de vezes que ele fala perseverar. É umas 11 ou 12 vezes que estou falando com eles. Por quê? Porque a vontade de desistir é muito grande. A vontade de parar é muito grande. E, gente, não pense que é fácil. Continuar é difícil. Perseverar é difícil. Se manter de pé é difícil. Por isso que o desejo de desistir, por isso que o desejo de parar. E eu não vou nem fazer questão de perguntar quem já pensou ter desejo de parar aqui, porque comigo eu acho que vai ter muita gente. Só que para a glória de Deus você está aqui. Olha só, independente do problema, independente do motivo, você perseverou e você está aqui. Esses dias eu estava falando com a Cristiane e falando com o Kleber, falando sobre o curso que eles estão fazendo, eu falei assim, puxa, vocês estão na frente de muita gente que nem começou ainda. Você está na frente de muita gente que desistiu. Por um lado isso é bom, mas por outro causa pra gente tristeza, porque a gente vê diversos irmãos, diversas pessoas, amigos na fé, da caminhada, que estão abrindo mão de estar ali com Cristo, de estar realmente com a gente, de estar crescendo na fé. Aí eu me pergunto mais uma vez, o que, que pode fazer alguém continuar mesmo na dor? Mesmo ali, enxergando, ou não vendo o resultado na hora, vendo resultados imediatos, o que, que faz a gente continuar mesmo quando tudo à nossa volta está assim, o contrário? Uma das coisas que pode levar a gente a desistir, pode ser o desânimo. Desânimo, a gente desanima e desiste. Desanima e desiste. Porque a gente não vê resultado. Ou o resultado que a gente vê não é o resultado que a gente esperava. Porque a gente não é correspondido. A gente faz uma expectativa, né? Bola algo na nossa mente, no nosso coração e não é correspondido. A gente começa, opa, acho que é melhor desistir, acho que é melhor parar. E o desânimo ataca a nossa vida e produz a desistência. Talvez também o cansaço. Aí se a gente não começa a se controlar, se a gente não começa a enxergar os nossos próprios limites, a gente começa a ficar exausto, entra num processo de cansaço e exaustão, e por conta disso a gente vai e desiste. Porque a gente se esforça demais, ou se esforça além do necessário, né? E por conta disso chega naquele limite de exaustão e fala assim, para mim chega, não dá mais, eu desisto. E a gente precisa entender os nossos limites. E quando a gente começa a desistir, a gente começa a abrir mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente começa a abrir mão de um futuro que pode ser lindo, pode ser maravilhoso, porque simplesmente a gente desistiu. Eu estava hoje, quando eu estava me arrumando para ir para a igreja, eu estava tentando me lembrar quantos cursos eu fiz. Eu não precisava nem estar falando sobre isso aqui. Quantos cursos eu fiz? De um curso, de qualquer coisa que você pode imaginar que eu acho que poderia agregar para mim, eu ia pum, e fazia. Alguns deles, eu chegava no meio do curso e falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas na minha cabeça eu colocava assim, bom, já que eu comecei, eu vou terminar. E tudo você pode imaginar. Tudo você pode imaginar. Aí quando, em algumas situações, as pessoas olham e falam assim, poxa, mas por que você não parou ainda? A vontade de chegar no final é muito maior. A vontade de chegar no final é muito maior. Eu me recordo que isso aconteceu quando eu estava fazendo curso de segurança. Aquele auge, né? Não vou nem falar quando, mas aquele auge do mercado, pá, aquela coisa todinha, o mercado contratando tech segurança doidado, eu falei, pô, vou fazer isso. E entrei no curso, pá, comecei estudando, estudando, estudando. Depois de 6 meses de curso, eu falei, cara, não está sendo diretor.
Não é isso que eu quero para mim.
Falei, você está aí agora, joga o dinheiro fora ou continua? Vou continuar, terminei o curso. Nunca exerci, eu sou formado. Aí fui para a faculdade. Aí comecei a fazer uma faculdade, Aí tinha dia que chegava em casa, era uma vez no polo, o restante era de casa, online, né? Quando você entrava no quarto, estava na cama deitado com o celular, que assim, jogado o fone no ouvido, dormindo. Não aguentava, porque eu não sabia mais. Ela falava, cara, para que eu estou fazendo isso? E até o final eu terminei.
Glória.
Aí só de ruim eu falei assim, vou fazer a pós agora. Aí comecei a fazer uma pós. Fazendo uma pós. Chegou um dia, olhei para a cabeça, que coisa maluca, eu não estou aguentando, minha cabeça não está dando, é muita informação ao mesmo tempo. Cara, você vai parar? Você já estudou 4 anos para se formar, você se formou, agora para fazer após mais 1 ano e meio, pô, termina, você já fez 4, faz mais 1 ano e meio. Aí eu me lembro que no dia da apresentação do TCC, professor de São Paulo, a bancada lá, né? Eu não me recordo quantos minutos eram. Esse era 5 ou 10 minutos para apresentar um trabalho de 30 folhas. Aí eu falei, Vanessa, eu preciso que você saia de casa com as meninas, não fique em casa. Eu preciso de silêncio total dentro de casa. Eu botei ela para fora, ela e as meninas saíram de casa. Botei o fone no ouvido, estou lá esperando a minha vez. Sentado à mesa, aquela coisa toda, o coração tremendo, porque eu era para terminar com 1 ano e meio, já tinha empurrado mais 1 semestre, então eu perdi o prazo na entrega de um trabalho. E, para quem sabe, o TCC, a apresentação final ali, é o que vai dizer, está aprovado ou não está aprovado. Você pode se dar muito bem em tudo ali, mas se o TCC não apresentar direito, você... E quando no final eu usei uma técnica, eu falei com a Vanessa, qual foi a técnica? Eu vou falar, não vou deixar nem a professora falar, vou acabar com o meu tempo falando. Na minha cabeça eu botei isso, mano. Botei o roteiro do lado, abri o slide junto com ela, ela falou, Edmilson, esse é o momento, tantos minutos valendo. Eu falei, falando. Só que, logo depois da apresentação, ela falou assim, não, semana que vem não. Pode ficar tranquilo que você já passou. Cara, eu liguei para a Vanessa chorando na hora, falei, passei, pode ir para casa, passei. E aquela coisa e tal, mas se eu tivesse desistido? Se eu tivesse parado naquele momento ali? Para você, talvez possa ser bobeira, você pode não se identificar com o que eu estou falando, mas posso dizer que na sua área tem alguma coisa acontecendo que você está pensando em abrir mão, está pensando em desistir em algum ponto, e Deus está falando, permaneça. Quem aqui já começou a malhar alguma vez na vida? Malhar, foi para academia. Abaixa a mão. Quem aqui foi para a academia e parou? Parar por quê? Porque dói. Não é? É cansativo. Se alguém falar assim, é maravilhoso, essa pessoa tem problema de cabeça, porque não é maravilhoso. É chato você ficar pegando, não é chato? Ficar pegando peso. Aquela coisa todinha, aquele esforço, vai pra esteira, ficar caminhando, eita, andando sem sair do lugar, naquela coisa ali, é chato. Mas é necessário, Deus. é necessário para a saúde. Eu estou falando da academia, mas pode ser uma volta de bicicleta, pode ser uma caminhada, pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de esporte, é necessário para a saúde. Mas por que que a gente desiste? Por que que a gente abre mão com facilidade? É triste. E quando a gente nas pequenas coisas começa abrindo mão, a gente começa a abrir mão nas coisas que são maiores, porque a gente se acostuma, irmãos. Mas sabe o que torna difícil desistir? Ou melhor, o que faz valer a pena continuar apesar da dor, apesar de não ver os resultados imediatos, apesar de não ser correspondido, apesar de não entender as coisas que estão acontecendo? Sabe o que faz a gente continuar? Porque a gente sabe que no final vai ter uma recompensa. É isso que faz valer a pena continuar. E quando a gente olha para a nossa caminhada cristã, não é fácil, irmãos. Não é fácil falar que é cristão, não é fácil viver o cristianismo de verdade, viver o evangelho de Cristo, não é fácil de maneira nenhuma. Não é fácil se despencar de casa no domingo, no final do dia, para poder vir para a igreja. Não é fácil acordar no domingo de manhã para estar na escola dominical, sábado de manhã para estar aqui na consagração, no sábado à tarde para fazer evangelismo. Não é fácil, mas é necessário, porque a gente sabe que tem uma recompensa muito maior. E é isso que faz a gente continuar. É saber que existe uma. Por isso nós continuamos. Por isso a gente permanece. Olha só, quando a gente olha para o texto de Daniel, no capítulo 12, é o final do livro. É o finalzinho. Já não tem mais muita coisa. E o anjo está explicando para Daniel as revelações que ele havia tido em sonhos. Ele está explicando ali. E quando chega no versículo final, versículo 13, ele fala bem assim: olha, continue firme. Era um pedido. Continue firme. Embora Daniel, na minha cabeça, no meu mundo, você não veja resultados agora, continue firme. Por que ele não via resultados? Porque ele entendia que aquilo que estava acontecendo estava por acontecer, estava fora do controle dele. Era guerra, era reino contra reino, era o povo pecando o tempo inteiro. Daniel, naquele contexto ali, Deus enxurrava de visões em cima de Daniel, coisas que aconteceriam brevemente, coisas que seriam escatológicas, acontecendo na vinda de Cristo. E Daniel, meio que sem entender isso tudo, tanto é que em várias visões, como Daniel tem aquela visão, Daniel cai no chão, ele fica assustado, ele fica atemorizado, ele perde as forças, mas ele não entendia e não compreendia. O anjo chega, traz a explicação a Daniel e faz um pedido: continue firme. Deus espera isso de nós hoje: firmeza, constância, permanência. Ele não quer que venhamos viver uma vida de alto, baixo, o tempo inteiro. Embora eu saiba que a nossa humanidade faz isso com a gente, ele está isso aqui, mas ele espera que a nossa vida espiritual seja uma constante crescente. E por isso ele faz o pedido, ou posso dizer até a ordem: continue firme, Daniel. Embora você não veja resultados agora, continue firme. Embora as pessoas não te ouçam, continue firme. Era isso que ele estava falando. Olha, fique firme, Daniel. Aí vai fazer um aviso: mas você vai morrer. Então para que ficar firme se eu vou morrer? Para que eu vou continuar se eu vou morrer? Mas essa é a ordem. Fique firme, mas entenda, você vai morrer. Sabe por quê? Não adianta a gente correr uma vida inteira para chegar no final se perder. Não adianta a gente se esforçar o período que for para chegar lá no final e se perder. A gente precisa começar a entender que a vida cristã, irmãos, não é uma corrida de pá. Maratonas que vai se ganhando pouco a pouco. Vai lá. Essa é a vida cristã. Ali, ó. De fé em fé, de glória em glória. Né? Satanás atacando, e como digo, tinha. Opa! Vem do outro lado. Opa! Aqui não. Assim é a vida cristã, irmãos. É fácil? Mas a gente precisa ficar firme. A gente precisa ficar firme. Aí o anjo fala: olha, você vai morrer. Você morrerá e não vai ver o que vai acontecer. Você vai morrer para não sofrer mais ainda. Você vai morrer, mas vai ressuscitar lá no final para quê? Para receber recompensa. Era isso que fazia valer a pena ter visões, perder as noites de sono, se cansar, não entender o que aconteceria com o povo. Isso valeria a pena o quê? A recompensa. E qual era a recompensa aqui? Qual era a recompensa? Mais do que a vida eterna é estar com Deus. Porque se a gente for ver vida eterna ou a eternidade como um todo, até quem vai para o inferno vai viver uma eternidade. Concorda comigo? Concorda? Mas a maior recompensa naquele momento era poder estar na eternidade, na vida eterna com Cristo. E é isso que Ele nos promete, irmãos, para aqueles que perseverarem, para aqueles que continuarem firmes, para aqueles que não desistirem. O que faz a gente não desistir agora é o que a gente consegue enxergar lá no futuro acontecendo. Para todo aquele que estuda, o processo correto é ser aprovado. Para todo aquele que estuda, o processo correto é ser o quê? Aprovado. Se formar, pegar o diploma, poder exercer o que vai exercer ali, a recompensa é o final. E por que nós estamos desistindo agora daquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos? Seja estudar, seja um ministério, seja família, seja um amigo, seja o que for. Por que nós estamos abrindo mão agora? Se é lá no final, existe algo que fará valer a pena, irmãos. E a gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Mateus 24, versículo 13, fala bem assim, ó: mas aquele que perseverar até o será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é para aquele que começou, não é para aquele que foi até a metade, ou aquele que quase chegou no final. É para aquele que perseverar até o fim, olha. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E se estamos de pé, se estamos aqui ainda, porque não chegou o fim, irmão. Existe algo nos esperando, olha, e a eternidade é muito melhor do que isso aqui, irmão. No domingo passado, o Lucas me chamou a atenção para algo que estava acontecendo aqui. O papai trouxe uma palavra falando sobre a eternidade. Depois o conjunto das irmãs cantou sobre a eternidade. Nós lemos o texto, alguém leu o texto de Hebreus aqui, se não me engano, foi Vanessa. O que me fez entender que a eternidade é logo ali, irmãos. A eternidade é logo ali, a eternidade é logo ali. Só que, até chegarmos no final, a gente tem uma trajetória até chegar no local designado por Deus. E nesse caminho, a vontade de desistir vai ser muito grande. Só que se a gente olhar para a recompensa, a gente começa a repensar e, poxa, eu não vou parar. Só que comece a prestar atenção nas pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque dependendo com quem você anda, você torna o processo de desistência mais fácil. Você concorda comigo? Dependendo com quem você anda, você torna o processo de desistência mais fácil. Antigamente, hoje ainda tem. Mas antigamente tinha um curso de informática. Você fazia ele durante um ano de tempo. Só para você ter ideia, meu curso de informática demorou um ano e meio. Loucura. Todo sábado, saímos eu e um amigo, lá do Visconde, a pé, ia para o centro para poder estudar. Eu estudava de 8 a meio-dia. Todo sábado, durante um ano e meio. Tinha sábado que eu não queria estar lá, irmãos, mas eu ia por causa dele. Tinha sábado que ele não queria estar, mas ele ia por causa de mim. Um ano e meio nós completamos o curso. Dependendo de com quem você anda, você vai tornar o seu processo de desistência mais fácil. Do mesmo modo que se você andar com quem persevera, você torna o processo de desistir mais difícil. Preste atenção nisso. Se você anda com quem desiste, a probabilidade de você desistir é muito alta. Agora, se você anda com quem persevera, com quem insiste, com quem permanece, a probabilidade de você permanecer é mais alta ainda. Amém ou amém? Texto de Gideão, a história de Gideão, Juízes, capítulo de número 7. Deus vai e chama Gideão, malhando o trigo no lagar. Gideão começa a querer dar algumas desculpas para Deus, e Deus vai e fala: não, é você mesmo, o Senhor é contigo, varão valoroso, vambora, e através de você eu vou libertar o povo. Chama o povo para a guerra. Quando Gideão chama o povo, quantas pessoas foram? 32 mil pessoas. 32 mil pessoas. Aí o Senhor falou assim: tem muita gente. Manda quem tem medo ir embora. Ó, magadera. Só que nesse processo todinho teve que ter um que teve que ter coragem de levantar só. Tô indo, tchau, vou embora para casa. E com ele foram 20 tantos mil. Tem muita gente, né? Manda mais um pouco embora. Mais uma galera levantou a mão e foi embora. Só que tinham 300 que queriam perseverar, que eram corajosos. Só que se o primeiro não desistisse, provavelmente o restante ia estar ali junto. Só que quando você anda com gente que gosta de desistir, a probabilidade de você desistir é o quê? Muito maior. Números capítulo 14. Números 14. Moisés chama Josué com mais 11 e manda para espiar a terra de Canaã. Eles voltam trazendo um relato que a terra é boa, a terra realmente emana leite e mel, um cacho de uva sendo carregado por dois homens. Mas só que 10 viram e falam assim: ó, a terra tem gigantes. 10 deram um relato super negativo, falando assim: olha, aos olhos deles nós somos como formigas, eles vão nos pisotear, vão nos massacrar. 10 ali queriam desistir. Só que tinha uma dupla que queria persistir, Josué e Caleb, ao ponto de chegar e falar assim: não, vamos lá e o Senhor vai fazer com que os nossos inimigos sejam para a gente como se fosse um pão. Nós vamos amassar, nós vamos traçalhar com ele, vamos acabar com tudo. Vamos embora, vamos para cima. Eles animaram o povo. Enquanto 10 queriam desistir, 2 estavam puxando ali no lado certo da corda. Entenda que quem, com quem você anda, a probabilidade de desistir ou não é muito grande. Se anda com quem desiste o tempo todo, você vai desistir. Se anda com quem persiste o tempo inteiro, você vai continuar. Está entendendo a seriedade disso? Amém ou não
amém? Amém.
Então eu quero dar alguns textos bíblicos aqui só para você entender. Deuteronômio capítulo 31, verso 6, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará nem os abandonará. Se Deus está com a gente, por que a gente vai desistir? Hein? E quando eu falo estar com a gente, ele é Senhor de todas as áreas da nossa vida, né? Pelo menos é para ser. Então quer dizer que ele está no curso com você, ele está na sua faculdade, ele está no seu emprego, ele está na sua casa, aonde você estiver, está contigo. E ele fala assim: cara, eu estou com você e eu nunca vou te deixar. O texto que a pastora Vanessa leu aqui, Josué 1:9, olha, não foi eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. não se apavore, não, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por que desistir se a gente tem a certeza que Deus está com a gente? Você tem dúvida que Deus está com você? Tem? Desistir por quê? Aí você pode falar, não, pastor, mas eu estou muito sobrecarregado. É muita coisa na minha cabeça. Tem dia que eu não estou aguentando. A vontade meio de parar é muito grande. Por isso que eu faltei de Natal, por isso que eu não queria vir. Hoje eu nem queria estar aqui e tal. Mateus 11, 28 a 30, fala assim, ó: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu me darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É a palavra que fala. Salmos 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo seus feitos. Ou seja, está chorando, está sofrendo, mas ele não parou de semear. Ele foi chorando, foi sofrendo ali, mas ele não parou de semear. A consequência foi voltar cantando com a recompensa. É o que a Bíblia fala, irmãos. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, olha que lindo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que ficou, ficou. Eu não alcancei ainda. Então o que eu faço? Eu prossigo para o alvo. 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 2 Crônicas 15, 17 diz assim: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Existe uma recompensa para o nosso trabalho. 2 Coríntios 4, 16 a 18: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos em Cristo, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Existe uma recompensa. Aí eu anotei uma frase: porque eu estava desanimado. Muito desanimado. Cansado. Desgastado. Fiquei um tempo de silêncio, você viu, quietinho. Aí, falei nem com Vanessa, mas eu quero trazer para vocês isso hoje. Eu tive um sonho. Sonhei que eu tinha voltado para o quartel. Tinha voltado para o quartel. Doideira, teve um sonho maluco assim mesmo, irmão. E a gente estava fazendo um treinamento. Para o final do treinamento, a gente recebeu uma medalha. Eu, num cansaço extremo, na vida de verdade, no mundo real, com a mente apertadamente, né, meu Deus? Sendo pressionado por todos os lados, igual Paulo fala, e me questionando se valia a pena ou não. Aí eu falei assim: vou ficar um pouco quieto, vou deixar Deus falar comigo, porque eu acho que esse tem que ser o papel correto. Se você está com dúvida de alguma coisa, deixa Deus falar com você. Não tem coisa melhor do que isso. Deixa o Senhor falar contigo. E eu, orando, pedindo a Deus, o Senhor fala comigo. Porque não é normal ficar dessa forma. Não é normal sentir esse desânimo todo. Não é normal ficar com esse cansaço todo. As minhas noites de sono não são regulares. Dá para vocês perceberem quando vocês recebem mensagem do grupo da igreja lá, que ele perde o sono, acorda e está lá parado ali no teto, falando, não acorda. O dia às vezes começa às 2 da manhã, 3, às vezes 5. Às vezes dá 7, estou assim, ah, não queria levantar, mas às vezes dá 1 hora da manhã, cadê o sono? Acontece, pelo menos comigo acontece isso. E desânimo, para orar a Deus, e eu tive esse sonho, voltei para lá. E nesse sonho, quando a gente fazia o processo lá, o treinamento, tal, aí chegou a hora de receber a medalha. Presta atenção que Deus pode estar falando com você também. E eu entrava em forma, eu via todo mundo recebendo medalha, na hora que era a minha vez, a pessoa pulava e passava para o lado. Sabe o que Deus falou comigo? Não continua não para você ver onde você vai viver. Foi isso que Deus falou comigo naquela hora do sonho. Eu acordei, eu falei isso com você em casa? Não falei com Vanessa. Não continua não para você ver. Porque não adianta você lutar a vida inteira para chegar no final você desistir. Para chegar no final você parar. Você pode fazer tudo bonitinho, todo mundo olhar e olha que maneiro, que legal, olha como é que vai, olha como é que é esforçado, mas se o seu coração não estiver naquilo, você não vai receber recompensa. Por isso que Deus falou comigo. Se o seu coração não estiver naquilo, você não vai receber recompensa. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Edmilson, toma cuidado para você não ficar craque em desistir. Toma cuidado. Sabe por quê? Porque só é derrotado quem desiste. Quem não desiste não é derrotado. E foi isso que Deus estava falando comigo naquele momento ali. Eu acordei com muito temor mesmo. Muito temor. Muito temor e muito preocupado. Falando assim, Senhor, eu não quero desistir. Me ajuda a não desistir. Foi isso que eu falei com Deus. Me ajuda a não desistir. Talvez no seu coração você esteja assim também com um sentimento ruim. Querendo parar, querendo entregar os pontos, mas eu quero falar para você, não adianta você querer viver uma vida inteira se o seu coração não estiver com ele, se o seu coração não estiver nele de verdade. Fácil é? Não é, irmãos. E uma vez eu escutei um pastor, meu colega, falando assim, que a maior confirmação do chamado do homem de Deus era a vontade de desistir. E ele falava assim, porque ele só fica na vontade, ele não desiste. Mas eu sei que tem bicho apertado. Tem dia que é apertado, tem dia que o desânimo é maior, tem dia que o cansaço é maior. Só que a gente não pode deixar isso aí superar ou estar acima daquilo que Deus tem para nós. Então, se eu puder te falar uma coisa, respira fundo e continua. Respira fundo e continua. Não vai ser fácil, vai ter luta pra caramba, mas a recompensa não está no começo, nem no meio. Só no final. Por mais que sofra, como a gente leu ali em Daniel falando, né? Por mais que houvesse um problema, uma dificuldade, ele perseverou e mesmo recebendo de Deus o aviso de que iria morrer, ele continuou e foi abençoado por causa disso. Eu queria pedir para colocar em uma canção, parou aqui de novo, porque muitas vezes, se a gente for, como eu falei, né, olhar só para a nossa própria força, a gente desiste, a gente para. E a letra da canção fala bem assim: tem dias que a angústia bate forte e aí dentro do seu peito você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta para me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje... Tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro. Uma força que recebe entendimento
a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história e me trouxe aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? E me mostrou que você tentou mais uma vez? Era a mão de Deus. Aí Deus te sustentando aqui. Bota a música aí dentro para tocar.
Procura alguém.
levar essas palavras. Lembra quando estava com os milhares, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. É a mão de Deus, é a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Mas pedimos ao Senhor, Pai, assim como aquele pai daquele menino falou, acrescenta-nos a fé, não nos deixe desistir, Pai, não nos deixe voltar atrás, não nos deixe olhar, Pai, para a Babilônia, não nos deixe querer voltar para o Egito, Pai, mas nos faça colocar os olhos em Canaã, Pai, aonde o Senhor está, Pai, aonde nós passaremos a eternidade contigo, Pai. Então, meu Deus, seja qual for a área, eu clamo ao Senhor para que nesse momento o Senhor venha estar dando forças aos seus filhos, Pai, para continuar, Pai. O Senhor venha estar dando estratégias aos filhos, Pai, para permanecer, para estarem firmes com o Senhor, Pai. Mas que acima de tudo, o nosso prazer seja estar contigo, permanecer contigo, Pai, até chegarmos à eternidade, Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. É por isso que nós estamos aqui, Pai. Porque nós cremos que o Senhor assim está aqui. E por isso o nosso coração é grato ao Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém? Respira fundo e não pare. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos estar recebendo o pastor Denê. Uma salva de palmas em nome de Jesus.